O Telecast integra o podcast 45 minutos, que é oferecido por Village Porto de Galinhas, Confraria da Barba, Regale Cozinha, Art Rec, Play Music e Impact Hub.
Olá galera, começando mais um Telecast. Perdi as contas já, velho. Quase sem Telecast. Estamos chegando lá, meus amigos. Esse dia vai ser homérico.
Mas pra chegar no 100, tem que saber qual é esse, né?
Bicho, assim, eu não tô lembrado de cabeça não, velho. Eu não tô nem com saída aqui Deus. Na minha frente, já são meia-noite e 40. Já fiz 4 matérias aqui do time.
Antes de acabar o programa, a gente descobre.
É o 90 e alguma coisa. É não, 97.
É. Mas não tem risco de passar ser esse e o 100 não, né?
Não, tem não. Aí é bronca, né? Não. O 100 vai ter fogos aqui, meu amigo, na abertura. Pode ficar tranquilo. Isso que é o 100 que a gente tá contando, né? Que tem vários telecasts aí que a gente nem botou a nomenclatura. Mas quem tá...
Seria um absurdo, porque a gente conta a quantidade de jogos de todos os atletas de Pernambuco. Errar logo no da gente ia ser bronca, viu?
É bronca, pode não. Mas é um telecast, assim, que dos últimos 5 jogos, pelo menos, é um telecast 100% Timba, né? Timbu, que não sabe que é perder a 7 jogos, são 5 vitórias consecutivas. E se você tá ouvindo esse telecast das 16 horas do sábado, o Timbu ainda tá dentro do G4. Pode ficar até a segunda, próxima rodada, mas pelo menos agora, ao fim dessa rodada, da primeira parte da rodada na sexta-feira, o Náutico está dentro do G4, está na terceira posição, venceu por 2-0 o Brasil de Pelotas na Arena Pernambuco na sexta-feira, pela 30ª rodada. E Cabral Neto, o Timba está chegando, né? Chegando quando acho que ninguém acreditava nisso. Antes do Givanildo assumir. Nem quando o Givanildo assumiu, pra falar a verdade.
Rapaz, a situação do Náutico era tão complicada, Rafa, que se você tirar uma vitória dessas 5 que ele conseguiu e projetar o Náutico com 45 pontos agora, com 30 jogos, isso significa que ele poderia estar 6 pontos atrás do G4. Né, dependendo, claro, dos resultados que vão acontecer. Se Londrina e Avaí, por exemplo, vencerem suas partidas, que serão jogos difíceis, claro, mas se eles vencerem seus jogos, o G4 vai encerrar a rodada com 51 pontos. Né? Então, assim, o que Givanildo fez, o que o Náutico está fazendo, está sendo o suficiente, claro, para colocar ele na briga, na disputa. Todo o Brasil está percebendo isso, mas só uma única partida, se ele não tivesse vencido, tivesse perdido o jogo ao invés de vencer, ele estaria bem distante do G4, repito, se Londrina e Avaí vencerem seus jogos. Para você ver como a situação estava complicada de fato, né, na era Galo, e precisava de uma reviravolta muito grande. E essa reviravolta veio. É aquilo que a gente falava, o Santa Cruz ano passado precisou dessas 5 vitórias, né, e contando com outros resultados também, para poder subir de divisão. O Náutico ia precisar de um fator também inusitado, que foi exatamente essa sequência de vitórias que recolocou o Náutico na disputa claramente. O jogo de hoje, assim, o Náutico mostrou alguns defeitos, como mostrou diante do Bragantino. Acho que a partida contra o Vasco foi a melhor de todas, mas havia mostrado defeitos contra o Paraná Clube. Hoje, inclusive, até por coincidência, mostrou um defeito parecido com aquele do jogo do Paraná, né? Porque ficou com um homem a mais. E aí o Paraná foi melhor depois que estava com um homem a menos. E hoje não é que o Brasil tenha sido melhor do que o Náutico com um homem a menos, mas foi o melhor momento do Brasil na partida, do Brasil de Pelotas na partida, foi justamente no segundo tempo, quando ele estava com um jogador a menos. Então, uma questão até de curiosidade. Mas acho que o Náutico fez um jogo com segurança, é tanto que o Júlio César praticamente não participou do jogo, fez uma única defesa, a defesa inclusive excelente, diga-se de passagem, né, aos 18 minutos, com o Felipe Garcia, que é um bom atacante, finalizou cara a cara com ele, ele salvou o Náutico, mas no primeiro tempo ele não fez absolutamente nada no jogo, praticamente. No segundo tempo, a única defesa realmente que ele fez foi essa, né, outras intervenções, mas defesa realmente só essa, que comprova que defensivamente o Náutico funcionou. O Brasil também é um time chato, também marca muito bem, também se posiciona bem, também trouxe dificuldade para o Náutico, mas defensivamente o Náutico conseguiu controlar bem o jogo, apesar de ter passado por alguns momentos mais delicados quando o Brasil começou a chegar um pouco mais na segunda etapa. Mas quando Eurico entrou que fortaleceu o sistema defensivo do Náutico, que foi aos 20 minutos, né? O Marco Antônio saiu, fez mais um bom jogo o Marco Antônio. Quando ele saiu, que entrou Eurico, o Náutico conseguiu fortalecer a marcação e quase parou de sofrer sustos. Não foi um time tão criativo, não foi um time que conseguiu fazer boas jogadas, ter boas finalizações, ficou sempre pecando naquele último passe, né? Porque ele passava boa parte do tempo no campo ofensivo, próximo da grande área, mas sempre vacilando no último passe, na hora de deixar alguém em condição de finalizar. Esse foi, sem dúvida, o maior defeito do Náutico no primeiro tempo e também na partida. Só que aí, o que mudou o jogo como resultado foram os últimos 3 minutos do primeiro tempo, quando o Washington foi expulso pelo Brasil de Pelotas, e 3 minutos depois, aos 45, o Bergson fez um gol, né, depois de um lançamento lindíssimo, né, do Marco Antônio. O Bergson fez 1-0, e isso, claro, deu ao Náutico a chance de se defender mais, de não se expor tanto, até de poupar alguns jogadores, como o Rodrigo Souza saiu no intervalo, né, vinha sendo dúvida, saiu no intervalo, o Marco Antônio saiu aos 20 minutos, isso foi importante também para dar um descanso aos atletas, e aí o gol veio apenas para sacramentar a vitória do Náutico. O gol da vitória veio aos 38, e eu queria só relembrar aquela história. O Brasil de Pelotas teve uma grande chance aos 18 minutos, né? Então, assim, o gol só veio sair 20 minutos depois dessa chance do Brasil de Pelotas, mas nem assim o Brasil de Pelotas conseguiu pressionar o Náutico. Teve uma chance, mas não conseguiu pressionar. Claro que houve a expulsão, e isso prejudica um pouco o Brasil, mas comprova que o Náutico conseguiu fazer uma marcação bem feita, né? O Negrete foi um dos destaques individuais da partida, marcando muito bem. Isso, sem dúvida nenhuma, fez com que o Náutico conseguisse mais essa vitória, mandou o recado para o Londrina e para o Avaí de que está muito vivo na briga, que tem potencial, que melhorou com o técnico Givanildo. Não são só os resultados, né? Não são só 7 rodadas sem perder, 5 vitórias seguidas, 11 gols marcados em 5 jogos, 2 partidas sem sofrer gols, 3 gols sofridos em 7 partidas, não são só os números. Há uma evolução também, há defeitos, sem dúvida que há defeitos. A entrada do Marco Antônio e a melhora do Vinícius fisicamente tem acrescentado muito ao Náutico, mas sem dúvida que tem o dedo do Givanildo, tem um time mais organizado em campo, tem um time sabendo mais o que fazer. Com Galo, os jogadores muitas vezes pareciam agir de forma intuitiva e não de forma trabalhada. Com o Givanildo se percebe movimentos mais coordenados, de trabalho, de repetição. Então eu acho que tudo isso tem sido muito importante, e o Náutico, sem dúvida nenhuma, está muito vivo, muito na briga, e já começa a mostrar para os adversários que está chegando muito forte.
Cabral, eu até pegar nesse, para começar a minha parte aqui de falar, disse que você falou da comparação com o Galo. Você viu o Náutico hoje, eu assisti no jogo, eu lembrei muito do seu comentário no jogo Náutico e Vasco, a gente gravou o telecast, e você falou daquela questão do Náutico dar o campo pro Vasco e tal, aí, e até assim, você analisou o jogo como um todo, dizendo que no primeiro e no segundo tempo o Náutico fez isso. Eu até discordei um pouco de você, eu disse que o Náutico foi mais no segundo do que no primeiro, mas nesse jogo específico contra o Brasil, eu lembrei muito dessa sua análise, lembrando muito da análise que você fez para o jogo do Vasco. De fato, o jogo estava muito truncado, e a expulsão e logo em seguida o gol do Náutico destravou o jogo para o Náutico, obviamente, né? O Náutico virou no primeiro tempo, ganhando de 1-0, e no segundo tempo adotou essa postura que você falou, que você visualizou ela no jogo contra o Vasco. Eu visualizei ela muito bem no jogo contra o Brasil. E a comparação com o Galo que eu faço é o seguinte: o Náutico hoje, com o Givanildo, é um time que sabe o que fazer com a bola no pé. É um time que ele não tem pressa para definir uma jogada. É um time que valoriza muito a posse de bola. Por quê? Porque tem 2 jogadores no meio de campo que sabem fazer isso muito bem, que é o Marco Antônio e o Vinícius. Principalmente o Marco Antônio. No segundo tempo, o Givanildo voltou com o Renan no lugar do Rodrigo Souza, aliás, e aí ele fez armou aquele triângulo que ele já tinha feito contra o Paysandu, que foi o primeiro jogo do Givanildo, né, na Arena. Acho que o segundo jogo do Givanildo na Arena. Primeiro ele empatou com o Bahia. Ele recuou o Marco Antônio e deixou Renan e Vinícius na frente. Isso fez o Náutico teve um domínio de posse de bola, mas perdeu um pouco de pegada. Quando o Marco Antônio cansou, e aí eu acho que foi um acerto muito assim, foi uma tática, uma jogada muito acertada do Givanildo, quando ele botou o Eurico, porque ele fechou aquele meio de campo. Essa única defesa do Júlio César foi os 18, quando o Eurico não estava em campo. Depois que o Eurico entrou, realmente o Brasil não fez mais nada, e o Náutico passou a valorizar muito a posse de bola. O Náutico, ele tinha paciência de rodar a bola de um lado para o outro, voltar a bola para a defesa. Tudo bem que o Náutico, você fazer isso com um homem a mais, é bem mais fácil. Você tem espaços a explorar para você ficar trabalhando a bola de um lado para o outro. Só que isso, e trabalhando a bola com o outro, de um lado para o outro, esperando a brecha para o Náutico dar o bote. Isso eu acho um mérito muito grande desse time de Givanildo. E com o Galo não existia isso. Com o Galo era sempre aquele jogo vertical, aquele jogo vertical, aquele jogo vertical, aquele jogo de pressa, de velocidade, de lançamento direto, muitas vezes, que não dava resultado. O Náutico com o Givanildo é um time que cadencia muito bem a bola. É um time que sabe, principalmente no jogo contra o Brasil, que teve um jogador a mais durante o segundo tempo inteiro, e vencendo de 1-0, o Náutico não tem por que se expor. Então ele fez isso, deu esse campo, digamos assim, para o Brasil, mas quando tinha bola, rodava a bola de um lado, rodava a bola do outro, com muita qualidade, e fez o segundo gol. Então assim, eu acho que o Náutico, essa vitória do Náutico foi uma vitória, a forma que o Náutico construiu essa vitória, principalmente no segundo tempo, foi uma vitória inteligente, de um time inteligente, de um time maduro, de jogadores experientes, que isso é muito positivo. E outra análise que eu faço sobre outro ponto positivo dessa vitória do Náutico é que o Náutico está conseguindo vencer adversários de características distintas. O Náutico venceu o Paysandu, que chegou aqui meio no desespero, venceu o Vasco, que é um dos melhores times da Série B, um time de maior orçamento, tá, o favorito. Venceu o Paraná fora de casa, que era um time que também estava, naquela época, ainda tentando fazer alguma coisa, jogar em casa, soube jogar, explorar o desespero do Paraná. Venceu o Bragantino, esse jogo eu não vi, mas era um time de zona de rebaixamento. E venceu o Brasil, que é um time de outra característica. É um time de grande marcação, um time, como você falou, como você bem definiu, um time chato. Chato de marcação, de pegada, que não dá espaço. Então, outro mérito que eu vejo nesse Náutico atual do Givanildo é que ele vem vencendo adversários com características distintas entre eles. Assim. O Vasco é um adversário muito diferente do que o Brasil. E o Náutico soube vencer os dois times, com autoridade, os dois times. Então, assim, isso é um ponto positivo para o Náutico e para o Givanildo também.
É muito bem pontuado pelo João esse último detalhe aí. E só para tentar acrescentar duas questões que você citou aí, João, da diferença de Givanildo e Galo, é que, assim, essa questão desse jogo reativo, né, que eu me referia em relação ao jogo do Vasco, que você pontuou muito bem em relação ao segundo tempo, isso demonstra que é algo, assim, um modelo de jogo da equipe. É algo que está acontecendo por quê? Porque o time está treinando para isso. Não está acontecendo de forma intuitiva, como eu me referia a Galo, que muitas vezes no Náutico parecia que marcava de forma intuitiva e não de forma coordenada. E assim, o jogo reativo, até para deixar isso bem claro, não é retranca. Retranca é quando você se defende para você se defender. Jogo reativo é quando você se defende buscando a forma de atacar. É bem diferente, são coisas bem diferentes. Foi mais ou menos isso que o Náutico fez dentro do Vasco e o que fez hoje também. É como se você estivesse se posicionando para dar o bote, né? Como uma cobra que fica na espreita esperando para dar o bote na hora do erro no caso do Náutico, do adversário dele. E o Náutico tem feito isso de forma trabalhada, de forma coordenada. E o outro detalhe, que o João falou muito bem também, que é essa história de não ter pressa para finalizar, e o Náutico de fato fazia muito isso com o Galo, né, aquela insistência dele pelo jogo de força e velocidade. Não que esses dois conceitos sejam equivocados a respeito do futebol, mas é equivocado quando você exagera e só busca o jogo de força e velocidade. O Náutico só buscava o jogo de força e velocidade. E era o tempo inteiro desperdiçando ataque, o tempo inteiro errando, o tempo inteiro passando a bola para o adversário, a bola não passava no meio campo, era quase que ligação direta o tempo inteiro, que ligação direta é diferente do que o Marco Antônio faz hoje. Uma coisa é você fazer ligação direta rifando a bola, outra coisa é você fazer lançamento, porque tem um jogador qualificado para isso, como o Marco Antônio fez nesse primeiro gol do Bexel. São coisas bem diferentes, e você consegue perceber isso claramente. E um outro ponto também que eu julgo bastante importante, que foi um ponto até que o Rafael Cabral nosso amigo jornalista da Rádio Transamérica trouxe hoje, que é um detalhe que eu acho que a gente pode até discutir um pouco mais a fundo, não sei se agora no telecast, mas mais na frente no podcast, que é o fato do Náutico, com o atual time do Givanildo, ter uma média de idade mais alta do que tinha na época de Galo. Ele fez esse levantamento naquela época, porque havia muita crítica, inclusive eu fiz muita crítica à formação do elenco do Náutico naquela época, estava insistindo muito só com jogadores jovens, né, trazendo jogadores como Eurico, como Mamute, como Taiberson. Não é que eu seja contra trazer jogador jovem, eu só não gosto de uma tecla apenas, né, só trazer jogador jovem ou só trazer jogador experiente. Eu acho que tem que haver uma mescla. E naquele instante, a média do Náutico, a média de idade do Náutico era algo em torno de 24 anos. Hoje, está girando em torno de 27. Né? São 3 anos a mais de média de idade. Eu acho que isso tem interferência, sim, no desempenho do Náutico, na maturidade da equipe. Claro que tem muito a ver com a qualidade do Marco Antônio. Claro que tem muito a ver com a qualidade do Vinícius, a qualidade do próprio Adalberto, que não está jogando, mas que se consolidou na zaga do Náutico quando entrou. Então, assim, a média de idade do Náutico ter aumentado também foi um fator importante, imagino eu.
É, Cabral, e assim, e até para assim, complementar o que você está falando e exemplificar isso, da questão da mescla da experiência com a juventude, que óbvio que tem que ter, isso em qualquer time, porque o Náutico de Galo era realmente só juventude, basicamente, é você pegar hoje as principais referências ofensivas do Náutico, né? Que é o Marco Antônio, que é um jogador experiente, já rodado, já tem seus acima de 30 anos, já passou por jogo fora do país e tal, que realmente é a qualidade de passe, de técnica desse time do Náutico meio de campo. O passe que ele deu hoje pro Godbless foi uma pintura. E o Rony, que é um garoto, um jovem, que está começando a carreira, mas hoje assim, é uma válvula de escape fenomenal do ataque do Náutico. Assim, é um cara muito, muito agudo e que sempre que ele pega a bola, ele leva perigo para a defesa adversária. Então, a juventude do Rony com a experiência do Marco Antônio é um exemplo que essa mescla de juventude e experiência deve ter. E o Rony, mais uma vez, fazendo um ponto positivo para o trabalho do Givanildo, é impressionante como o Rony também cresceu e se tornou um jogador mais produtivo com o Givanildo. Porque, assim, é muito mais fácil para um garoto, é muito melhor, vou dizer mais fácil, é muito melhor para um garoto você jogar num time que está encaixado, um time que tem jogadores como o Marco Antônio, que sabe dosar o momento certo de você dar uma esticada para o Rony, segurar a bola um pouquinho. Então, assim, o Rony, dentro desse time mais mesclado, cresceu de produção. É um jogador muito mais útil do que foi o Rony até 10 rodadas atrás.
Bom, galera, antes da gente seguir falando do jogo do Náutico, vamos só escutar essa pílula aqui, da conversa que Celso Chigami teve com o Guilherme, lá do Impact Hub. Escuta aí.
Bom, falando novamente aqui com o Guilherme Cavalcante, um dos sócios do Hub. Guila, no momento de crise pelo qual o país passa, a profunda recessão econômica que começa a mudar esse cenário agora, empreender muitas vezes parece um desafio que as pessoas, não, vou esperar a crise passar. Na verdade, empreender nesse momento pode ser uma boa alternativa, né?
Cara, é justamente na crise que as grandes oportunidades vão se apresentar. A gente se refere às empresas grandes de crescimento rápido no setor de tecnologia como as empresas unicórnios, né? E todas as unicórnios da América Latina estão, não por coincidência, na Argentina, o país que viveu 10 anos de crise. Então, não é a crise que vai determinar o sucesso do teu negócio, mas é no ambiente de crise onde as oportunidades maiores vão surgir. É também no ambiente de crise onde o teu custo de oportunidade baixa. Se você está desempregado, cara, qual é o teu custo de oportunidade de começar um negócio? É zero, velho. Mete as caras, vai para cima. Então, essa percepção de um risco diferente, esse ambiente propício à criatividade e a novas ideias que surge no momento da crise, é fundamental para o empreendedor sair da zona de conforto dele e começar a meter os peitos e empreender. Eu acho que não serve de desculpa para você não empreender o fato do país estar em crise. Pelo contrário, o Hub é um bom exemplo disso. O nosso modelo de negócio se dá muito bem com a crise, obrigado.
Bom, voltando aqui a falar do jogo, já que você falou de Rony, eu acho que tem um cara que a gente tem que falar especificamente, que é o cara que desde que entrou no time, o Náutico sabe nem quem empatar, sabe que quer vencer, Marco Antônio. João, na hora ali do gol, aquele passe de Marco Antônio, a gente sente que, assim, a gente falou já várias vezes da questão da bola parada, da questão da qualidade. Série B é isso, né? Quando você tem um cara que tem um pouco mais de qualidade, faz a diferença, né? O que o Marco Antônio está fazendo pelo Náutico nesse momento, né?
Totalmente, assim, ele foi uma peça importantíssima. Eu lembro sempre que ele fez um podcast especial com lá no Náutico de 2014, eu acho, com o Lisca, que o Lisca estava esperando os dois tiros, né? Que ele estava querendo dois para um jogador experiente, que ele não terminou não tendo, e Marco Antônio e Vinícius, assim, os dois, né? Mas Marco Antônio, principalmente nesses últimos jogos, ele vem fazendo muita diferença. Ele deu 3 pontos lá no jogo contra o Bragantino, com uma cobrança de falta. E ele, o passe que ele deu hoje para o Golden Bergson, um passe que une várias qualidades no lance só. É a categoria da batida na bola, a inteligência para saber colocar o jogador em posição sem deixar esse jogador em impedimento, que ele tem que dar o tempo certo da batida na bola, e a força ideal, porque a bola fez uma parábola, fez um arco perfeito, que caiu, foi telegrafada no pé de Bergson. Então, assim, Marco Antônio é um cara realmente que caiu com uma luva, é um diferencial do time do Náutico, e quem tem na Série B um jogador feito esse, tem um diferencial a seu favor. A única coisa que Marco Antônio ainda, que aí talvez não dá para se cobrar muito dele, principalmente que o Náutico veio realmente numa maratona de jogos muito intensa, né? Jogou sábado, jogou terça em Bragança, jogou sexta, que é a questão do físico dele, que ele ainda sente, assim, ele saiu hoje com 20 minutos, porque realmente ele estava cansado, e essa semana, que o Náutico vai jogar agora no sábado, né? Vai ser muito importante para recuperar um jogador como esse, que é um jogador que tem tanta qualidade, que quanto mais tempo ele ficar em campo, melhor para o Náutico. Assim, se ele puder jogar o quanto você puder usufruir do Marco Antônio, melhor para o Náutico. O Vinícius já tem uma condição física melhor, mas o Marco Antônio ainda não. Então, assim, essa semana que tem que trabalhar essa parte de recuperação dele, porque o máximo que ele puder ficar em campo, com certeza ele vai ajudar o Náutico.
No final das contas, foi uma grande troca, né, Cabral? Hugo pro Marco Antônio, que o Hugo foi embora, que era o 10, Marco Antônio veio e tá
assumindo. Tu nem lembra de Hugo.
Tá assumindo com a maior maestria.
Ah, não tenha dúvida. Até acho que a tentativa pelo Hugo foi válida, até para tentar naquela época mesclar, né? Aquilo que a gente estava conversando agora há pouco, né? Só estava vindo jogador muito jovem, muito jovem, muito jovem. O Hugo foi um cara até que parou um pouco com essa história, mas o que o Hugo vinha jogando e o que o Marco Antônio vem jogando, não dá nem para comparar, né? Não dá nem para começar um debate. Marco Antônio, de fato, está fazendo muita diferença, né? Encontrando soluções às vezes inesperadas, e isso talvez seja a grande definição do jogador acima da média, né, que é o cara que encontra soluções em momentos que você não espera que vá encontrar. O passe que ele deu hoje foi isso, né? O Brasil de Pelotas é um time que marca muito bem, naquele instante estava com um jogador a menos, e isso não necessariamente facilita a vida do meia, porque o Brasil de Pelotas passou a jogar com aquelas duas linhas de quatro, um jogador na frente, parou de fazer a marcação tentando pressionar a saída de bola, né? Você percebeu, você viu que o Brasil de Pelotas, desde o começo do jogo, estava impedindo o Júlio César de sair jogando com os zagueiros, e estava fazendo o Júlio César o tempo inteiro quebrar a bola, né? Bater o tiro de meta para o meio campo. E na hora em que houve a expulsão, o Brasil de Pelotas fez o que todo time faz, com um homem a menos. Duas linhas de quatro, um homem na frente, porque ninguém mais marca pressão quando tem um homem a menos. E aí você tumultua muito aquele espaço do campo. E foi nessa jogada, né, exatamente postado dessa forma que o Brasil estava, quando o Marco Antônio conseguiu visualizar o Bergson, percebeu a possibilidade dele correr nas costas do zagueiro. O Bergson também fez o movimento correto, diga-se de passagem. E aí o Marco Antônio faz um lançamento inesperado, deixa o cara na cara do gol e o Bergson abre o placar. Então, além do jogo do Bragantino, por exemplo, né, que ele bateu aquela falta no final do jogo, foi uma vitória importantíssima para o Náutico, o passe e a jogada para o gol do Rodrigo Souza diante do Paraná, enfim, a quantidade de exemplos que a gente tem aqui para dar, né, de momentos em que o Marco Antônio fez a diferença, são muitos, né? Isso claro, está fazendo com que o Náutico volte para a briga, né? Ter um jogador como Marco Antônio acima da média na Série B é fundamental. A dúvida que se tinha do Marco Antônio era a questão física, pelo tempo que ele passou parado. E a gente está percebendo que ele está encontrando dificuldade, como o João falou agora há pouco. Mas na qualidade, para jogar uma Série B, Marco Antônio de fato é diferenciado e tem comprovado em campo tudo aquilo que se imaginava que ele pudesse fazer.
Bom, a gente vai ter que esperar o complemento da rodada para falar mais de tabela, já que tem dois jogos aí que interessam ao Náutico, que é Vasco e Londrina e Atlético Goianiense e Avaí. E podem ficar tranquilos, pessoal. Domingo tem podcast 45 minutos e a gente fala um pouco mais da situação do Náutico na Série B e o que vem aí para o Timbu, já que faltam apenas 9 rodadas para o fim da competição.
Ô, Rafa, antes de terminar o programa, só dois pontos assim, para não deixar batido. Mais uma vez, eu vou elogiar a torcida do Náutico, não pela presença só de torcida, eu acho que o público de 11 mil, quase 12 mil, formou um público. Numa sexta-feira à noite, a gente sabe a dificuldade de chegar na arena, enfim. Eu considero um bom público, e mais do que, eu já falei isso na mesma coisa do Vasco, eu repito agora, mais do que a presença, mais do que a quantidade, foi a qualidade. O Náutico, a torcida do Náutico está conseguindo finalmente fazer com que a arena fique com cara de aflitos, da questão de pressão, de apoio da torcida, de cantar o tempo todo, de puxar, assim, de não assistir o jogo sentado, porque você está numa arena, você está no estádio de futebol, você não é um teatro. Então, o pessoal está assim, a maior parte do jogo em pé e vibrando. Então, assim, esse comportamento de estádio que o Náutico finalmente, está dando a Arena Pernambuco nesses jogos mais recentes, está de parabéns pela forma que a torcida do Náutico está se comportando no jogo. E o outro ponto que eu queria deixar também pontuar, isso é uma coisa que a gente vai falar mais realmente no podcast, que com essa classificação, é que já se fala também de que Náutico, se o Atlético Goiás perder amanhã, o Vasco perder, o Náutico já fica 4 pontos. Fizeram até uma pergunta para o Givanildo da questão de título. Eu acho que o Náutico não pode entrar por aí, não. Se o Náutico começar a focar nisso assim, o Náutico pode se perder. Eu gostei da resposta do Givanildo quanto a isso. O Givanildo é um cara bem simples, bem direto. Ele disse, ó, eu penso em título sim, assim, vai passando jogos. Aí vai ganhando jogo, vai ganhar, se a gente ganhar um jogo aqui, um jogo ali, vai para os próximos 3 jogos, quem sabe a gente pode pensar em título, mas a meta é o acesso. Então, assim, eu acho que o Náutico não pode se querer se atrapalhar olhando um objetivo, se ele não conseguir nenhum objetivo que é o objetivo que ele quer. Então, assim, uma coisa, e por isso que eu gostei da resposta do Ivanildo, ele não tratou o título como uma utopia, como um sonho, mas também não botou, não fez nem questão de pensar nisso agora. Diz que se ganhar os jogos, vai jogo a jogo, se não ganhar 5 jogos, engaixar mais 5 jogos, vitórias, é óbvio que vai se pensar em título, mas calma, o objetivo do Náutico estava muito atrás, o Náutico ainda está no bolo, o Náutico está longe de respirar, o Náutico até pode terminar essa rodada ainda fora do G4, então calma, um passo de cada vez.
Cabral, né, tem mais algum, mais um ponto para completar os 3 do Náutico, já que o João deu 2 aí?
É o ponto de falar um pouco da marcação do Náutico, né, que o Náutico tem feito, que tem surtido muito efeito nas partidas, 3 gols tomados apenas em 7 jogos, isso está fazendo muita diferença. E assim, o que é melhor é que você percebe que o Náutico não tem tomado gols, como não tomou nos 2 últimos jogos, não é necessariamente porque as equipes estão jogando bola na trave, estão pressionando o Náutico. O Júlio César tem sido o melhor em campo, apesar do Júlio César ter melhorado muito, ter crescido muito novamente, mas não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que o Náutico não está deixando o adversário criar oportunidades, né? Não está deixando o adversário fazer o jogo do jeito que quer, né? Criar chances, criar volume de jogo contra o Náutico. Isso é que é bem interessante. E isso só acontece hoje em dia no futebol se o modelo de jogo adotado de marcação for bem feito, bem executado. Né? A questão não é só colocar 3, 4 volantes que você vai impedir isso. Não, é posicionamento. Marcação hoje em dia é posicionamento. E o Náutico tem se posicionado muito bem e tem evitado, na maior parte dos jogos, sofrer pressão. O Náutico não sofre pressão. E a pressão que sofre, né, no momento em que a equipe adversária tem a posse de bola, é sempre com aquele modelo de jogo que a gente já falou aqui também no Telecast agora e falamos contra o Vasco, que é aquele modelo de jogo de você marcar, esperando o adversário perder a posse de bola, dá espaço para você contra-atacar logo em seguida. Então, isso tem surtido muito efeito, e essa marcação do Náutico, a gente falou aqui muito do Marco Antônio, falamos do Rony, falamos do Vinícius, e eu acho que é importante pontuar também que o Náutico tem crescido muito nesse aspecto de marcação, e o Negrete, por exemplo, hoje, que é reserva do Jornanias, fez uma grande partida também.
É, Jornanias aí, até acho que, pelo que eu vi do Negrete hoje, ele tem até que tomar cuidado, que ele pode terminar perdendo a posição no meio de campo, viu? Negrete marcou muito bem e também quando precisou ir um pouco mais à frente foi mais efetivo que o João tem sido. Mas enfim, isso é a decisão do... Vamos ver o que o João vai decidir mais na frente, né? Bom, meus amigos, obrigado aí pela paciência, pelo esse tempo aí da madrugada. E, como eu falei, domingo tem 45 minutos e a gente se vê lá. Um abraço, até a próxima, galera. Tchau, tchau.
Valeu.
Um abraço.